Vai para o ortopedista, do ortopedista ele vai para o otorrinolaringologista, aí do otorrinolaringologista ele vai para o oculista, e quem paga? É o SUS. Aí o SUS fica desesperado. Aí o que nós vamos fazer com o velho? Vamos eutanasiá-lo. Vamos matar o velho. É o que está acontecendo hoje. Por que que a Bélgica e a Holanda estão matando 4 mil velhos por ano? Porque não quer tratar do velho. Por que eu vou tratar do velho? Ele não trabalha, ainda recebe, gasta mais do que o jovem que trabalha, que produz, que paga o INSS. É um jeitinho que acharam de eliminar o velho. Vamos fazer caridade com ele. Vocês estão entendendo? Porque a pirâmide social era assim, ó. Muito jovem, muita criança e pouquinho velho. Agora a pirâmide social está fazendo. Ou seja, a quantidade de velhos está pesando em cima de uma pirâmide que é fraca de base e a pirâmide não está aguentando. Então vamos cortar o que está em cima. Vocês entenderam? É isso que está acontecendo. Só a família consegue segurar esse problema. Por isso que eu falei de manhã. Então, seguinte, o que que a igreja sempre defendeu? Controle da natalidade. Dentro da paternidade responsável. O que é paternidade responsável? O casal ter todos os filhos que puder criar. Olha, gente, eu sempre tive um bom salário, professor universitário. Eu fui diretor de um campus durante 20 anos. Então, eu recebia um bom salário, né? Agora, não é mais o caso. Eu criei 5 filhos. Eu podia ter criado 10. Eu não criei 10, porque quando nasceu meus 5 filhos, quinto filho, a minha esposa teve um mioma no útero, teve que arrancar útero, ovário, aí fechou a fábrica, como se diz. Eu podia ter criado 10 filhos, podia, tinha dinheiro para isso, tinha saúde para isso, tinha gosto de viver com as crianças. Mas o que que acontece? O que acontece é o seguinte: quem pode criar muitas vezes bastante filho não quer criar e deixa para o pobrezinho criar. Então as pessoas dizem: você é louco ter 5 filhos? Eu digo: louco? Louco é o Zé do Capacete, que ganha um salário mínimo, está com 3, 4 filhos na casa dele. Esse é louco, eu não. Não tem nenhum filho meu aqui sem roupa, sem estudo, sem nada. Gente, o que que acontece? Entre as pessoas e entre as nações ricas não querem ter filho, as nações pobres estão cheias de filhos. Vai na África. Vocês entenderam? E qual é a realidade do Brasil? A realidade do Brasil é que nós já estamos afundando. Por quê? Porque vocês sabem que para que um país mantenha a população, tem que ter, no mínimo, um casal ter 2 filhos. Porque quando morre o casal, se o casal deixou 2 filhos, continua. E quem não tem filho? Quem não casou? Ah, então não é 2, é 2,1 na média. Porque as irmãs não têm filhos, os padres não têm filho, não é? Então não é 2, é 2,1. Quantos países na Europa têm 2,1 filhos por mulher? Quantos? Nenhum. Nenhum. Portugal está com 1,3, a França está com 1,5. Ou seja, toda a população da Europa está acabando. E o que está acontecendo? A Europa está sendo invadida por africano, muçulmano e asiático. Quem vai na Europa, como eu vou? Está lá. Europa, no ritmo que está, mais 100 anos, você não vai ter mais olhinho azul ali. Por quê? Porque o povo não quer ter filho. O Papa Bento XVI disse assim: uma nação que não tem filhos é uma nação sem futuro. Guarda essa frase. Uma nação que não tem filhos é uma nação sem futuro. Então a igreja diz, o catecismo da igreja diz que os filhos são o dom mais excelente do matrimônio. Então a igreja quer o quê? Que cada um tenha os filhos que puder ter. Agora, a igreja não quer: ah, eu não quero mais ter filho. Por egoísmo, ou por comodismo, ou por medo. Ah, eu tenho medo do futuro. Para com isso, o futuro está na mão de Deus. Ah, mas filho dá trabalho, filho cansa, filho não deixa dormir. É verdade. É verdade. Mas você não pode rejeitar o filho por comodismo, ou por egoísmo. Ah, não, filho não, eu vou guardar. Se eu tiver filho, eu vou gastar muito, não vou poder comprar meu carro novo, não vou poder comprar minha casa na praia. Aí é egoísmo. Então, o casal tem direito a fazer o controle da natalidade, e a igreja recomenda o método natural, desde que o casal diga: não dá, nós não temos dinheiro, nós não temos saúde, então, pelo menos temporariamente, vamos fazer um controle da natalidade. Depois a gente volta a ter filho. A igreja recomenda isso. Bom, tendo os filhos, olha, o Brasil está com 1,7 filhos por mulher. Quer dizer, o Brasil já despencou. Já não tem 2,1 mais. O Brasil vai, mais 20 anos, a população brasileira começa a diminuir. E é um absurdo. Sabe por que é um absurdo? Eu falei a vocês que o Japão tem 330 pessoas por metro quadrado, por quilômetro quadrado. Quantas pessoas tem no Brasil por quilômetro quadrado? 20. 20. O Brasil é desabitado. Eu saí ontem lá de Campo Grande, cheguei aqui, eu acho que eu atravessei 2, 3 cidades. É tudo vazio, tudo campo, 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 onde não tem gente. Não tem. O Brasil é super populoso no litoral. A hora que você vem para dentro do Brasil, é mato e mato e mato. Entendeu? O que vai acontecer com o Brasil? O Brasil vai ser ocupado por imigrantes. Não tenho dúvida. Porque isso aqui tudo vai ficar daqui a 100 anos. Se nós não tivermos filhos, vai ficar para imigrantes que chegar para cá. E os imigrantes estão loucos para vir para cá. O chinês está louco para vir para cá, asiático está louco para vir para cá, africano está louco para vir para cá, e os muçulmanos estão loucos para se espalhar pelo mundo. É uma ficha que não caiu. Talvez você não entenda o que eu estou falando. Porque eu leio o livro escrito pelos demógrafos, especialistas em demografia. Eles estão dizendo isso. Um historiador francês, há 30 anos atrás, Dr. Pierre Chauny, o pessoal da história conhece muito bem Dr. Pierre Chauny, doutor pela Universidade de Sorbonne, na França. Dr. Pierre Chauny diz que a França, há 30 anos, produz mais ataúdes do que berços. Ou seja, mais caixões de fundo do que berços. Ou seja, morre mais gente do que nasce. A população vai acabando. O que a nossa igreja recomenda? Você, casal jovem, né? Você que ainda está aí, né? No auge da vida, não tenha medo da vida. A frase que o Papa João Paulo II mais repetiu para os casais no jubileu do ano 2000 foi essa: não tenham medo da vida. Nós estamos com medo da vida. O Papa pede: não tenham medo da vida. Bom, agora vem o outro lado, a educação. Então vamos educar os filhos, né, com amor. Não é, gente, educar o filho com requinte. Ah, eu tenho que dar para o meu filho o que meu pai não pôde dar para mim. Então eu tenho que mandar meu filho para Disney. Eu tenho que dar para meu filho tudo que é curso de inglês. E para com isso. Você vai ter que dar amor para o seu filho. Claro, vai ter que dar uma educação básica. Vai ter que dar. Mas, sabe, nós ficamos meio assim marcados por essa coisa de que eu tenho que dar para o meu filho que meu pai não deu. Meu pai tinha 9 filhos. Meu pai não deu nada para nós. Mas deu tudo. Deu amor. Nunca me lembro de ter feito uma viagem com meus pais. Não tinha dinheiro. Eu queria viajar. Eu fui conhecer uma praia, eu moro a 150 quilômetros de uma praia, eu fui conhecer uma praia depois que eu era grande, mais de 20 anos de idade. E meu pai não tinha dinheiro para nada. Mas deixou 8, 9 cidadãos honrados. Deixou. Entende? Então, é preciso simplificar um pouco a vida. Eu queria deixar duas referências aqui. A primeira delas é o livro do Eclesiástico, capítulo 3, e outra do capítulo 30, do livro do Eclesiástico. Eu não tenho tempo de explorar esses dois textos aqui agora, mas eu gostaria de pedir que você lesse depois esses dois textos. O capítulo 3, Deus fala para os filhos. E no capítulo 3 você encontra 8 bênçãos que Deus promete para o bom filho. Isso mostra como Deus ama os pais, por causa da responsabilidade que ele deu para os pais. Então, eu vou apenas ler para vocês, sem fazer grande comentário. O capítulo 3 do Eclesiástico diz assim, olha, é muito bonito. Ele diz assim: ouvi, meus filhos, os conselhos do vosso pai. Segui-os de tal modo que sejais salvos. O filho que segue O conselho do pai e da mãe é um filho que é salvo de muita tristeza. Pois Deus quis honrar os pais pelos filhos e cuidadosamente fortaleceu a autoridade da mãe sobre eles. Cuidadosamente fortaleceu a autoridade da mãe. A autoridade da mãe e do pai não é uma autoridade usurpada. Não, é uma autoridade que eles receberam de Deus. Aí ele diz aqui, quem honra sua mãe é semelhante àquele que acumula um tesouro. Olha a primeira bênção aí. Quem honra sua mãe. Quando fala da mãe aqui, gente, vocês entendam mãe e pai. Pai e mãe. É o estilo bíblico do paralelismo. Quem já fez um curso bíblico sabe o que eu estou falando. Ele está falando do pai, na verdade está falando dos dois. Quem honra sua mãe, seu pai é semelhante àquele que acumula um tesouro. Quem honra seu pai achará alegria nos seus filhos. Olha outra bênção, hein? Quem é que não quer achar alegria nos seus filhos? A coisa que mais enche o coração de um pai de alegria, ele achar alegria nos seus filhos. Um filho que se forma, né? Um filho que faz primeira comunhão. O pai e a mãe, você vai achar alegria nos seus filhos. Ele continua, será ouvido no dia da oração. Olha outra bênção, hein? Quem é que não quer ser ouvido no dia da oração? Então ele disse, aquele que respeita o seu pai e a sua mãe vai receber essas graças de Deus. Quem honra seu pai gozará de vida longa. Quem que não quer vida longa aqui? Levanta a mão. Entendeu? Quem lhe obedece dará consolo à sua mãe. Quem teme o Senhor honra pai e mãe. Aí ele diz aqui embaixo assim, honra teu pai por teus atos, tuas palavras, tua paciência, né? A fim de que ele te dê a sua bênção e que esta permaneça em ti até o teu último dia. Gente, a bênção do pai é uma coisa importantíssima, a bênção da mãe. O Eclesiastes está dizendo aqui, olha, honra teu pai por teus atos, tua paciência. Porque Deus sabe que o pai e a mãe têm defeito. Então ele fala, honra teu pai com teus atos, não é só com tuas palavras, com teus atos. Para que ele te dê a tua bênção e esta permaneça com você até o teu último dia. Gente, o que quer dizer isso aqui? A bênção do pai e da mãe tem poder. Olha o que ele diz aqui no versículo 11. Ele diz aqui assim, o seguinte: a bênção do pai fortalece a casa de seus filhos, a maldição de uma mãe a arrasa até os alicerces. A bênção do pai fortalece a casa do seu filho, a maldição de uma mãe destrói até o alicerce. Isso quer dizer o quê? Quando um pai e uma mãe diz para um filho, Deus te abençoa, Deus a abençoa. Não é retórica, não é oratória vazia, não é tradição vazia, não. Não. Por quê? Porque Deus deu a vida através dos pais, então Deus quer dar também a bênção através dos pais. Gente, isso aqui é a palavra de Deus, a inspiração do Espírito Santo. Quando meus filhos eram pequenos, eu ensinei a eles a tomar a bênção de mim e da mãe. E beijar minha mãe como eu beijava a mão dos meus pais. Hoje eu tenho dois filhos engenheiros, dois filhos dentistas, uma médica. Toda vez que eu encontro com eles, eles na frente de qualquer um beija a minha mão e diz a bênção, pai. E não foi uma imposição. Não foi uma imposição, foi uma explicação. Mostrando a Bíblia, vocês também estão escrito aqui, não sei o que estou falando isso, é Deus. Então, qualquer filho que me liga no celular, primeira coisa, a bênção, pai. Entenderam? Não percam isso, nós não podemos perder isso. Isso não é coisa da sociedade, é coisa da palavra de Deus. Eclesiástico 3:11, a bênção do pai fortalece a casa dos seus filhos. Eu me lembro que quando eu era criança, gente, eu tomava bênção dos meus pais 4 vezes por dia. Acordava, benção pai, benção mãe. Ia para a escola, benção pai, benção mãe. Voltava da escola, benção pai, benção mãe. Ia dormir, benção pai, benção. Não é possível que esse cara não seja abençoado, né? Eu acho que eu estou aqui de tanta bênção, de tanto escutar meu pai dizer Deus te abençoe, minha mãe dizer Deus te abençoe. Não é possível que esse cara não seja abençoado, né? Meus filhos são abençoados. Meus 11 netos, meus 10 netos são abençoados. Acho que já posso falar 11, já está quase chegando aí. Os meus netos tomam a minha bênção. Beijam a minha mão. porque os meus filhos ensinaram para eles o que eu ensinei para os meus filhos. Vamos fazer isso com a nossa geração? Vocês vão ver bênção sobre bênção na casa de vocês. É palavra de Deus. Ok? E ainda o capítulo 11 do Eclesiástico aqui, ele diz uma coisa maravilhosa quando ele chega no versículo, versículo 14, 15, ele diz assim: meu filho, ajuda a velhice do teu pai, não o desgostes durante a sua vida. Se o seu espírito desfalecer, quer dizer, se o velho já fica meio caduco, né? Seja indulgente, não o desprezes porque tu te sentes forte, pois tua caridade para com teu pai não será esquecida de Deus. Olha que bonito. A tua caridade para com teu pai, com a tua mãe, o papai que já está babando na camisa, que já está fazendo xixi na calça e na cama, aí é a hora de eu amar meu pai, né? E olha o que diz aqui o Eclesiástico para concluir esse capítulo. Diz assim: por teres suportado os defeitos de tua mãe. Deus sabe que tem mãe chata, viu? Deus sabe que tem pai chato. Por teres suportado os defeitos da tua mãe, te será dada uma recompensa. Na verdade não é uma, não, são três. Olha, eu vou ler as três. Primeira: tua casa será próspera na justiça. Tu serás lembrado de... alguém lembrará de ti no dia da aflição. Teus pecados dissolver-se-ão como gelo debaixo do sol forte. Está vendo o que ele está dizendo aqui? Se você suportar o defeito da sua mãe, do seu pai, aquele pai chato, aquela mãe chata, mas se suportar, porque você é filho, ele é pai, ela é mãe, Deus está te prometendo três recompensas. Primeiro, tua casa será próspera na justiça. Justiça na Bíblia é sinal de santidade. Segundo, lembrar-se-ão de ti no dia da aflição. O dia que você estiver lá embaixo, como o povo diz, na fossa, né? Alguém vai lembrar de você. Deus vai mandar um anjo para te socorrer. E terceiro, os teus pecados dissolver-se-ão como gelo debaixo do sol forte. Gente, é impressionante esse capítulo 3 do Eclesiastes. Deus promete, eu contei aqui, 8 bênçãos para o filho que honra o seu pai e a sua mãe. Por quê? Porque Deus sabe a responsabilidade que deu para o pai e para a mãe. E aí no capítulo 30, aí Deus fala para os pais. O título do capítulo 30 é esse: Educação dos Filhos. E aí, o livro que eu escrevi, Educar pela Conquista e pela Fé, é muito baseado nisso. Eu desdobro isso daqui na prática. No capítulo 30, o Eclesiástico diz assim, eu vou ler rapidamente aqui, duas. Aquele que ama seu filho, castiga-o com frequência, para que se alegre com isso mais tarde e não tenha que bater a porta dos vizinhos. Esse castiga-o, claro, o castigo é muito bom. Minha mãe me colocou muito de castigo, e eu dou graças a Deus dela ter me colocado muito de castigo. Não é aquele castigo de bater, de humilhar, não. Vai para o quarto de castigo, para você não ficar falando palavrão, não ficar batendo no seu irmão mais novo, entenderam? Aquele castigo corretivo, pedagógico, é muito bom. Porque, quer dizer, o pai que não dá castigo para o filho, não ama o filho. Esse filho vai se arrebentar se ele não for corrigido. Agora, não pode, evidentemente, dar castigo humilhante, bater no filho, humilhar na filha. Não, não precisa isso, nem pode fazer. Mas aquele castigo, vai para o quarto, meia hora, tira o computador, tira o joguinho dele, tira o passeio que ele quer para ele te obedecer. Tem que fazer. A primeira palavra que o Eclesiástico dá: aquele que ama seu filho, castiga-o com frequência. Depois, aquele que dá ensinamento a seu filho será louvado por causa dele. Então o pai e a mãe tem que dar ensinamento para o filho, conselhos. Aí, sabe, especialmente na hora do almoço, gente, do café, do jantar, é a hora que a gente conversa com os filhos. Eu sei que isso hoje é difícil por causa da vida moderna, mas aí tem que aproveitar tudo que é tempo. Sai para passear, leva os filhos, conversa com eles. Entende? Por que que eu coloquei nesse livro que eu escrevi o nome Educar pela Conquista e pela Fé? Por quê? Eu gostaria de explicar. Um dia, eu estava andando numa cidade, lá perto de nós, São José dos Campos, e passou na minha frente uma Kombi, me lembro direitinho, e atrás dela tinha uma frase: conquista o teu filho antes que o traficante o faça. Meus filhos eram ainda adolescentes. Olha, deu um frio na minha coluna. Por quê? Conquista o teu filho antes que o traficante o faça. Eu digo, meu Deus do céu. Então a briga entre eu, o pai, e o traficante, quem conquista o filho. E eu comecei a pensar, o que é isso? Como é que eu vou conquistar o meu filho? Será que eu vou ter que dar para ele a camisa da marca, a calça da marca, a bicicleta da hora? Eu não tenho dinheiro para dar isso para 5 filhos. Mas eu entendi que não era assim. Porque se fosse assim, o pobre não podia conquistar o filho dele. Eu digo, não é por aí. Aí eu comecei a entender que você conquista o seu filho não é com aquilo que você dá para o seu filho, é com aquilo que você é para o seu filho. Um amigo, um pai fiel, uma mãe fiel, um pai amigo, uma mãe amiga, que não precisa dar muitas coisas, não, mas se você tem que dar amor, sua presença, seu tempo, fechar seu jornal, fechar sua internet, sentar com ele no tapete, brincar com ele, jogar bola com ele, soltar pipa com ele, não sei se é menina, fazer coisas de menina, por favor, não façam coisas de menina com menino, né? Por favor, homem brinca de coisas de homem, mulher brinca de coisas de mulher, você tem que gastar seu tempo com eles, aí você conquista. Aí ele vai dizer, é o meu pai, é a minha mãe. Ele não vai dizer para ele, não vai dizer para ele. E depois que você conquistou o coração do filho, você faz do filho o que você quiser. Entenderam? Você já foi apaixonado por alguém na vida? É perigoso, né? A gente fica meio bobo, não fica? Fica. Porque a pessoa ganhou seu coração. Quando a pessoa ganha seu coração, a sua cabeça não funciona. Onde ela for, você vai atrás. Não é assim? Quem está apaixonado mesmo por alguém, ele quer estar com aquele alguém. Não importa onde nem como. Quando a criança está apaixonada pelo pai e pela mãe, ela faz tudo que o pai e a mãe quer. Inclusive vai para a igreja com o pai e a mãe. E aqui uma coisa muito importante. Você não consegue levar seu filho pela igreja pelo pescoço. Você só leva seu filho para a igreja se você conquistar o seu filho. Se o seu filho te admirar, se o seu filho olhar para você e dizer, meu pai é 10. Onde ele foi, eu vou atrás. Aí você fala, vamos rezar? Vamos rezar. Ele reza. Eu me lembro de um fato de um dos meus filhos. Eu sempre ensinei eles a rezar antes do almoço, né? Um dia ele foi almoçar na casa de um amigo e lá não rezavam na hora do almoço. Depois um amigo veio contar para mim, nossa rapaz, seu filho deu uma lição em nós. Ele era menino ainda, devia ter uns, não sei, 4, 5 anos. Eles sentaram na mesa, já comeram. O molequinho disse, ué, nessa casa aqui ninguém reza para comer não, é? Achou estranho, porque na casa dele rezava. Vocês estão entendendo? Coisa simples. O meu amigo veio me contar. Ué, aqui ninguém reza para comer, não é? Então, gente, conquistar o filho. Vou dar um exemplo bem rápido de. Eu tenho um filho que hoje já é engenheiro, já está casado com 2 filhos, mas quando ele fazia faculdade na Universidade Federal de Itajubá, onde eu fui professor 10 anos, mas eu já tinha ido para Lorena e ele estava agora em Itajubá. Um dia, ele estava no primeiro ano, teve uma greve de 4 meses na universidade, essas greves horrorosas de universidade federal e estadual, né? Que não acontece nas particulares, né? Bem, 4 meses de greve, e aí, quando chegou no final do ano, os professores derramaram aquela quantidade de matéria imensa para tirar o atraso, e um dia ele telefonou para mim, uma sexta-feira: o pai, olha, vou ter uma prova de física na segunda-feira, e eu preciso tirar 9,5 para fechar. E se eu não tirar isso 9,5, eu vou para exame, e no exame eu vou bombar. Porque o exame vai ser matéria toda, eu não vou ter condição. Eu falei, ô Lucas, o que você quer que eu faça? Você quer que eu vá pedir nota para os meus colegas aí da faculdade, que eu era dar aula lá? Não, pai, não é isso. Eu estava brincando com ele. Eu quero, pai, passar o final de semana estudando física com o senhor, porque o senhor é professor de física. Ah, isso eu posso fazer. Então, vou fazer, venha para casa, são 80 quilômetros de distância. Venha para casa, traga seus livros, vamos sentar aqui final de semana. E aquele final de semana era um final de semana livre, meu, coisa rara. É desse final de semana que pega dia dos pais, dia das mães, dia do não sei o quê, que ninguém faz nada, né? Eu sentei com ele sexta-noite, sábado e domingo. E destrinchamos tudo, me lembro direitinho da matéria, dinâmica da rotação. Pegamos três livros e matamos tudo que era problema. E quando ele foi embora, eu disse para ele, ó, segunda-feira, você só não tira 10 nessa prova, se você der azar. Invoque teu anjo da guarda, invoque o santo do céu e vai fazer a prova. Resultado, na segunda-feira à noite ele me ligou, pai, tirei 9,6, estou livre. Eu ainda brinquei com ele, ô, meu, é meu também. É meu. Aí, onde é que eu quero chegar? Aonde que eu quero chegar? Eu não gastei um real com aquele menino naquele final de semana, mas eu gastei 12 horas. Estão entendendo? Quando ele foi embora, eu pensei comigo, esse o traficante não leva. Esse o traficante não leva. Vocês estão entendendo? A conquista tem preço. Não é dando coisas aos filhos que a gente educa os filhos. É se dando a eles que a gente educa. Entenderam? Bem, nós vamos agora deixar um tempo para as perguntas, porque senão eu perco meu avião.
Então, o casal Érica e Paulo agora vão dirigir as perguntas ao professor e ele terá meia hora para responder para nós.
Então, convidamos... Eu vou apresentar vocês, ué! Hoje, não é verdade? Todos os casais que passaram aqui não foram apresentados? Não foram? Oi, me ajuda, gente. Foram... Vamos apresentar, então quero apresentar o Paulo e a Érica, que fazem parte da pastoral familiar. Isso, então eles vão mediar este momento com o professor Felipe Aquino.
Uma boa tarde a todos. Professor, todos nós sabemos que existem casais que vivem suas relações conjugais de maneira muito triste. Agressões físicas, morais, psicológicas, adultério. O drama do alcoolismo, seja por parte do marido ou da esposa. A pergunta é a seguinte: existe alguma realidade ou situação em que é justificada a separação desse casal?
Bem, primeiro eu quero só dizer que eu vou ter que responder as perguntas de maneira assim, bem rápida, objetiva, sem ter tempo de citar documentos da igreja, por causa exclusivamente do tempo. O bom se eu tivesse aqui com o catecismo na mão, pudesse mais, pelo pouco tempo não dá, mas eu vou responder então, e aí as pessoas que tiverem perguntas que não forem respondidas pode passar um e-mail para mim. Meu e-mail é felipeaquino@cancaonova.com, muito fácil de guardar, felipeaquino@cancaonova.com, não tem BR. Manda sua pergunta, tenha um pouquinho de paciência que eu respondo.